Vamos retomar agora com a audição dos peticionários da petição 423/12. Saúdo os peticionários, o Nuno Miguel Gonçalves Ribeiro, o João Nuno Rafael Oliveira, o Rui Manuel Antunes Rodrigues, o Ricardo Rodrigues dos Santos e a Karina Eduarda da Silva Marques, nesta sequência aqui sobre o meu lado direito. Dou a palavra aos peticionários e, em nome da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, agradecer a vossa petição e dizer-vos que ela será hoje aqui apreciada em termos de audição. Terá depois a sequência normal e procedimento normal que é dado às petições nestas circunstâncias. Dou a palavra aos peticionários. Peço apenas que se identifiquem ao iniciar a intervenção por questões de gravação, que esta audição é gravada, para depois sabermos quem foi que proferiu as palavras que estão gravadas. Tem a palavra o Nuno. Nuno Ribeiro.
Antes de mais, então, muito boa tarde a todos. Peço desculpa. Boa tarde então a todos, senhores deputados, senhor presidente. O meu nome é Nuno Ribeiro e sou o primeiro peticionário então desta petição. Juntamente com a delegação destes colegas, representamos os subscritores da petição. Nós nestes primeiros 10 minutos faremos uma declaração e depois nos segundos 10 minutos então oportunamente e de acordo com o decorrer da audição reservaremos então para outras questões que poderão vir a ser importantes de refletir. Portanto, eu vou passar então a fazer a leitura desta declaração, que representa basicamente as vontades, digamos assim, de todos os 4.271 subscritores desta petição e para a qual estamos aqui representados. Portanto, então, na qualidade de primeiro peticionário, venho por este meio contextualizar inicialmente e reiterar as alegações sustentadas por esta petição. A petição pela anulação da PAC, prova de avaliação de conhecimentos e competências, surge no culminar de uma sequência de eventos iniciados pela decisão do Ministério da Educação em instituir uma prova que, devido à sua natureza e estrutura, colocou em causa um conjunto de valores e princípios. Afirmamos que a versão aplicada desta PAC, e não a PAC como instrumento de avaliação, além de não respeitar os princípios sobre os quais foi prevista no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário, promove uma desigualdade na sua resolução. Portanto, será esta um dos pontos que nós defendemos nesta petição. Em primeiro lugar, então, passarei a contextualizar, antes de argumentar acerca da estrutura da prova, que é o que nos traz aqui. Em primeiro lugar, então, com esta prova, o Ministério vem lançar o sentimento de suspeição sobre a qualidade e legitimidade das avaliações emanadas das instituições superiores. Portanto, são instituições que são tuteladas pelo próprio Estado e que o próprio Ministro da Educação reconheceu publicamente numa entrevista a um canal televisivo que penso que terá sido do conhecimento geral, reconheceu essa desconfiança só para começar esta questão. Portanto, é também de recordar que os cursos tutelados pelo MEC nunca ofereceram qualquer tipo de formação à maioria dos cursos sobre as dimensões que vêm agora examinar na PAC. Nunca promoveram nas universidades as competências que na PAC agora consideram transversais. Em segundo lugar, o MEC determinou inicialmente que a PAC deveria ser aplicada a todos os professores contratados, sob a premissa de implementar qualidade e rigor no ensino público. Incompreensivelmente, o MEC abdicou dessa premissa após uma negociação pouco transparente com um único sindicato, acabando por rever a sua posição e determinando que a prova seria aplicada então, afinal, apenas aos docentes com menos de 5 anos de serviço. Na prática, esta prova passaria a visar apenas aqueles docentes que, normalmente, por questões que lhes são alheias, não fazem parte do ensino público. Portanto, todos os outros docentes, sejam eles de quadro como contratados com mais de 5 anos de serviço, à partida não foram sujeitos a esta prova, que promoveria o tal rigor no ensino público. Só aqueles que não fazem parte do ensino público é que lhes foi aplicada uma prova, só para contextualizar algumas questões. Portanto, questionamos então como é que é possível promover esse rigor quando se aplica uma prova a quem não faz parte então do ensino. Do Ministério não emanou nenhuma explicação satisfatória para este recuo, justificando esta decisão com a negociação que efetuou com apenas um dos muitos sindicatos. A contrapartida dessa negociação nunca foi explicada, o Ministério nunca justificou a ninguém os motivos pelos quais negociou esta exclusão de alguns dos professores contratados da obrigatoriedade de fazerem a PAC. Promove-se então logo aqui uma clara desigualdade, não a desigualdade que viemos a reiterar na petição, mas também uma desigualdade que inicia-se logo neste processo. Em terceiro lugar, a desigualdade no processo de avaliação relativamente à PAC verifica-se em outras circunstâncias que vou enumerar. Houve docentes que, por muito que se tenha deliberado que não seria algo importante, mas por insuficiência económica não tiveram capacidade para pagar o emolumento da prova. Portanto, e não foi dado pelo MEC qualquer isenção ou qualquer apoio para que esses docentes pudessem pagar essa prova. Portanto, trata-se aqui de uma clara desigualdade logo neste processo. Não houve também uma divulgação devida dos critérios que normalmente regulariam a falta à PAC, nomeadamente às questões de docentes em gravidez. Sabemos, talvez coisas não confirmadas completamente, mas que houve docentes grávidas com gravidez de risco que foram dispensadas. No entanto, aquelas que se encontravam em licença de maternidade e que estariam a usufruir do seu direito de não aparecer na PAC, por questões que a Justiça se calhar teria outra versão para se pronunciar sobre o assunto, mas não houve qualquer tipo de alternativa para aqueles que se encontravam em licença de maternidade para voltarem a ter uma segunda oportunidade para fazer a PAC. A componente geral da PAC foi então aplicada aos docentes com menos de 5 anos de serviço, sob enorme falta de condições, como foi do conhecimento geral por todo o país, televisionado por várias televisões e não só, e sem conhecerem quaisquer critérios de correção ou sequer quem iria fazer a correção das suas provas. Posteriormente, o MEC decidiu abdicar da componente específica por motivos que nunca esclareceu devidamente. Muitos docentes que na primeira chamada foram impedidos de realizar a prova porque não tiveram condições, depois não foram chamados para efetuar a segunda chamada, chamarmos-ia chamada, que talvez não seja se calhar o termo correto, que foi efetuada em julho, e muitos deles que tinham se inscrito para a primeira chamada acabaram por não ser chamados para a segunda, sem qualquer tipo de explicação por parte do Ministério. Em quarto lugar, após a publicitação das listas definitivas da ordenação de docentes na reserva de recrutamento, aqueles que não realizaram a PAC por considerá-la ilegal e aqueles que não aprovaram na mesma viram-se excluídos então da possibilidade de celebrarem contratos para o corrente ano letivo com o MEC, algo que também não foi explicado pelo próprio Ministério. É de notar então que à data do início da primeira fase deste concurso de reserva de recrutamento, a PAC encontrava-se suspensa e todos os docentes que concorreram sobre essa premissa da suspensão da PAC. Depois, durante o processo, o Ministério incluiu um fator eliminatório, revogando todas as disposições que se encontrariam reunidas no início do concurso. A PAC, então, desta forma, assumiu um papel eliminatório e revogou todas as licenciaturas, todas as pós-graduações, todos os mestrados e todos os doutoramentos. A PAC não serviu apenas como mais um elemento avaliativo, mas sim como o único elemento avaliativo que se sobrepôs a tudo o resto. Posto tudo isto, e considerando então o peso atribuído a esta versão da PAC, na possibilidade de acesso à carreira docente nas escolas tuteladas pelo Estado, os peticionários aqui representados fizeram uma análise rigorosa do conteúdo e estrutura da versão apresentada pelo Ministério, chegando à conclusão que a mesma não respeita nem o espírito da PAC prevista no Estatuto da Carreira Docente, nem a Constituição Portuguesa. Relativamente então à estrutura da PAC, que é aquilo que nos traz verdadeiramente aqui, o Ministério, então, anunciou aos candidatos, que a prova avaliaria, segundo consta no Estatuto da Carreira Docente, e que passo a citar, que aparece na nota de admissibilidade desta petição, a prova visa verificar o domínio de conhecimentos e capacidades fundamentais para o exercício da função docente. Haveria lugar a uma componente geral, que avaliaria as capacidades lógicas, matemáticas e críticas e resolução de problemas em âmbitos não disciplinares. Não houve, porém, qualquer alusão à necessidade do domínio do português, tanto na sua vertente gramatical como discursiva, o que acaba por se referir ao português como um assunto não disciplinar. No entanto, é um assunto disciplinar para os docentes de português que realizaram a mesmíssima prova que todos os outros. A componente específica examinaria temáticas específicas a cada grupo de recrutamento, no entanto, e por motivos que o MEC também não esclareceu devidamente, apenas a componente geral foi aplicada. Quando existiu um acordo tácito entre o MEC e os inscritos para a prova, que seriam examinados numa componente específica, esta circunstância é comprovada pelo facto de ter sido cobrado pelo MEC no valor da inscrição os 15 euros relativos a cada grupo de recrutamento, portanto, implicando que existiria uma componente específica. Neste caso, podemos agora talvez aqui falar em má fé. Penso eu que se calhar poder-se-á falar em má fé. A competência pedagógica, ética, científica não foram incluídas nas dimensões que o MEC considera importantes para determinar a competência geral de um docente. Algo que qualquer ser pensante reconhecerá imediatamente como ridículo, porque essas componentes realmente todos nós concordaremos de certa forma que são essenciais para o perfil de um docente, seja ele de que área científica for. As questões propostas na componente geral, afirmamos nós, beneficiam claramente os professores de algumas áreas em detrimento de outras, enumerando como exemplo os casos dos docentes de matemática, português e filosofia, como é o meu caso, sou professor de filosofia. E sinto pessoalmente que esta prova beneficiaria talvez mais ainda os professores de filosofia, porque além de termos capacidades ou domínios mais ou menos aprofundados, ambos na área de português e discurso, também o teremos na questão da lógica e raciocínio matemático. Portanto, então é fácil chegar a esta conclusão porque as questões da componente geral são afetas aos professores destas disciplinas, matérias que eles próprios ensinam e... Peço desculpa, só mais um minuto. Agora por um bocadinho, e que de alguma forma fogem então um pouco do âmbito da maioria das outras disciplinas. É por demais evidente que serão resolvidas com mais facilidade por estes professores, face a todos os outros e colocando-os numa posição de vantagem desigual face a todos os outros. Se nos remetemos à Constituição da República, constatamos então que existe aqui um atropelo ao artigo 13º, o princípio da igualdade, nomeadamente o número 2 deste artigo, que passo a citar brevemente, como agora o tempo é curto: ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, etc, etc. Instrução. Portanto, a instrução académica dos professores destas áreas confere-lhe um claro benefício na resolução da PAC, como foi aplicada apenas na sua componente geral. Depois também falamos que o MEC viola o artigo 43 da Constituição, que é a liberdade de aprender e ensinar, nomeadamente o número 2 deste artigo, que passo a citar: o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Ao impor uma prova com esta natureza de parcialidade, o MEC está a programar a educação segundo diretrizes filosóficas e ideológicas. Essa clara programação, onde se insere o recrutamento de docentes, evidencia-se pelo simples facto do MEC defender um número restrito de temáticas e matérias como fundamentais na avaliação da competência de um professor, escrutinada sob a forma da PAC na sua componente exclusivamente geral. Não existiu componente específica, pedagógica ou até uma componente que avaliasse a ética profissional, algo que consideramos fundamental para que determinar se um docente está apto ou não a cumprir as funções para as quais está destinado. Encerro então aqui neste momento esta intervenção e muito obrigado.
Muito obrigado, Nuno Ribeiro. Também por não ter ultrapassado em demasiado tempo, só 2 minutos. Dou agora a palavra aos grupos parlamentares. Começo pela senhora deputada Luísa Apolónia, do Grupo Partido Ecologista Os Verdes, que também é relatora desta petição, a quem dou já a palavra por um período de cerca de 3 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, saudar o professor Nuno Ribeiro, bem como todos os restantes mais de 4.200 subscritores desta petição. Quero dizer-vos que vou ser eu a relatora desta petição e nesta intervenção, mais do que entrar propriamente no conteúdo da petição, vou entrar talvez por questões de forma. Como vocês solicitam a questão da inconstitucionalidade da PAC, esta comissão requereu um parecer à primeira comissão sobre essa matéria específica. Estamos a aguardar o parecer da primeira comissão, que, segundo tenho informação, chegará a esta comissão nos inícios de novembro. E estamos perfeitamente a tempo. Porquê? Porque agora entra-se no período da discussão do Orçamento de Estado, o que significa que não há discussão de petições. Portanto, temos aqui, mesmo assim, um tempo largo, abrangente, para, que é o período onde eu penso fazer a realização do relatório, para que depois esteja em condições de subir a plenário no final da discussão do Orçamento de Estado, que é quando retomamos os plenários normais. Quero, contudo, avisar-vos que há uma série de lista de petições já em condições de subir a plenário e que elas depois dão entrada por ordem de chegada. É por isso que eu gostaria de acelerar, o tanto quanto possível, a elaboração do relatório. Quero dizer-vos também que a nota técnica relativa à vossa petição sugeriu que solicitássemos ao Ministério da Educação uma resposta à vossa petição, um pronunciamento relativamente à vossa petição. Também já foi requerido e aguardamos, se não estou em erro, são 20 dias que o Ministério tem para responder, aguardamos a resposta por parte do Ministério e tudo isso depois constará naturalmente o relatório. Esta audição de peticionários é obrigatória, dado o número de subscritores, assim como a sua apreciação em plenário, mas esta audição de peticionários para mim já foi extraordinariamente importante, porque me permite fazer um enquadramento no relatório que o próprio texto da petição não faz e que tem a ver com toda aquela primeira parte da sua intervenção, que eu julgo que é extraordinariamente importante para fazer um enquadramento daquilo depois onde pretendem chegar. E, portanto, recolhi aqui uma série de elementos, isto está a ser gravado, eu depois terei oportunidade de reouvir ou revisualizar para ser depois mais detalhada, mas julgo que recolhi aqui uma série de critérios, que eu julgo, de argumentos, que eu julgo que são extraordinariamente importantes. Agora, já não propriamente como relatora, se bem que eu num relatório vou ter a possibilidade ou não, isso fica ao critério do relatório. Eu normalmente nos relatórios que faço não ponho a minha opinião pessoal, deixo depois para a discussão em plenário, isso não valoriza nem desvaloriza o relatório, mas julgo que nesta vou fazer questão de deixar a minha opinião no próprio relatório. Devido à temática, eu tenho também uma grande, agora já não como relatora, mas como membro do Grupo Parlamentar Os Verdes, tenho uma enormíssima preocupação, faço tudo, em função de tudo aquilo que fui assistindo relativamente à PAC e designadamente à postura obsessiva e autoritária por parte do Ministério da Educação relativamente a esta prova, que é uma prova que, como referiram, visava justamente uma eliminação de professores e não, efetivamente, uma avaliação. Avaliação que, de resto, os docentes já estão sujeitos. Portanto, nem era essa a questão. E depois há aqui todo um conjunto de atrapalhadas no meio desta prova que são extraordinariamente preocupantes, designadamente aquilo que referiram, o colocar sem causa a própria legitimidade das instituições de ensino superior, onde o Ministério da Educação deveria ser o primeiro a confiar e a promover a sua qualidade. E faz justamente isto, põe a sociedade desconfiada das instituições de ensino superior. Não é? Os critérios dos professores que se sujeitam à PAC também foi a maior das atrapalhadas. Lá, vou terminar, Sr. Presidente. Lá inventaram a questão dos 5 anos, como podiam inventar 10, 3, tanto fazia. O que interessava era inventar um critério qualquer. Acho que trazem um elemento interessante que não entrou muito na nossa discussão parlamentar da PAC, que é a questão da desigualdade em função do conteúdo da própria PAC. E por isso acho que é um elemento novo que se agrega à discussão parlamentar e que, e portanto, dizer-vos que é com o maior prazer que serei relatora desta petição. Só dizer-vos o seguinte, para não levarem a mal, não é nenhum sinal de desrespeito. Eu tenho um compromisso e vou ter que sair no meio desta nossa discussão. Por isso pedi para ser a primeira a falar. De qualquer modo, eu, como relatora, terei depois a obrigação de reouvir tudo aquilo que fica registado e, portanto, eu terei acesso a toda a audição, designadamente à vossa intervenção final. E, portanto, peço desculpa pelo facto de ter saído, mas estou num grupo parlamentar com dois deputados e isto não dá para tudo. Ainda não tenho o dom da ubiquidade, que é uma chatice. Muito obrigada. E agradeço, Sr. Presidente, a tolerância por me ter deixado também ser a primeira. O relator normalmente fala em último. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Polón. Não tenho que agradecer. Sr. Deputado Agostinho da Santa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento antes de mais o Sr. Professor Nuno Ribeiro e os restantes peticionários aqui presentes. Este é um assunto recorrente na Assembleia da República e nesta Comissão. De qualquer forma, a posição do Partido Socialista em relação à prova é uma posição pública, é entendida, tem sido concretizada o melhor possível na explicitação dos motivos que nos leva a considerar que é fundamental que se diga que o Governo lidou com esta situação de uma forma absolutamente canhestra, de uma forma desenquadrada, precipitada e mal definida. De qualquer maneira, não queríamos enverdar por aqui, até porque ao virem até nós nesta altura, não vieram com estas generalidades, não vieram sequer com a tentativa de, uma vez mais, fazermos da prova um tiro ao alvo. Não o quiseram fazer, nós também não o vamos fazer. O que quiseram fazer foi, principalmente no vosso, nas vossas palavras, que o que vos trouxe aqui é questionar a questão da estrutura da prova e todas as situações de concretização e de forma que lhe foi dada. E, nesse sentido, é importante que se diga que só se entende que realmente a prova tivesse tido a forma e a precipitação que teve como a manifestação de um capricho, de uma teimosia, de uma obsessão deste governo em fazê-lo. Antes de mais, era preciso que nós percebêssemos, não vamos, como é evidente, fazer aqui uma discussão de natureza jurídica ou constitucional. Levantaram o problema e levantaram-no bem, na questão do cumprimento do princípio, designadamente do princípio da desigualdade. Esperamos pela opinião que realmente nos advirá da primeira comissão, mas não é essa discussão que nós queremos fazer hoje aqui. Se calhar, permitem-nos fazer uma discussão diferente, que é, esta prova, não se indo por aqui, não podemos questionar, ela adequa-se. Duas perguntas muito simples. Adequa-se? Tem efeito? E é aí que a nós nos parece que a vossa petição traz alguma coisa de novo. Primeiro, quando se submete alguém a uma prova, neste caso dizendo que é através dela que se vai conseguir perceber os conhecimentos e competências ou capacidades transversais ou genéricas ou generalizadas, o que se pergunta é, mas sabe-se qual é o perfil que se pretende? Sabe-se à partida qual é os conhecimentos e as competências que um professor dito ideal ou um professor normal é preciso de ter? Se esta componente comum ou geral da prova não consegue adequar-se a esta realidade, alguma coisa está mal. Depois a questão de atingir efeitos úteis. O que é que se pretendia atingir com ela? No dizer do próprio governo e no dizer normativo do governo, o que se pretendia era que fossem recrutados as pessoas mais qualificadas e capazes e que ao mesmo tempo isso fizesse com que se beneficiasse a qualidade do sistema educativo. E disseram muito bem. É que, mas isto era impossível atingir-se. É que a prova a quem está a ser aplicada nem sequer aparece no sistema. Eu não sei se contarão, pelos dedos, contam-se de certeza pelos dedos, os professores que foram submetidos a esta prova e que neste momento estão no sistema. Então, mas era com isto que se contava para elevar a qualidade da prestação do serviço educativo, portanto era impossível que isso não se conseguisse atingir. O que quer dizer que se calhar tem que se procurar outros mecanismos, e é isso que vocês também deixam. Não pode aparecer uma prova que milagrosamente vem fazer com que, de repente, os professores passem a ter outra qualidade e o sistema incorpora essa qualidade. É importante que os mecanismos, isto seja enquadrado na discussão dos mecanismos que têm a ver com a formação inicial, com os estágios, com a componente prática da lecionação, com os períodos de integração, a que a lei chama probatório, mas por que não chamar-se um período de integração, com a própria avaliação de desempenho. Se não for aqui, o efeito nunca é atingido. Depois, a questão de atingir-se-ia através da componente específica, mas nela nem sequer foi aplicada. Portanto, ignorou-se que o problema, que a parte da pedagogia em si própria, da didática em que nós estamos a falar, e não temos que ter medo da palavra, e da parte científica da lecionação, que podia de alguma forma adequar-se a cada um dos destinatários dessa prova, foi eliminada. Por isso, continuamos a dizer, na nossa perspectiva também, a prova foi uma obsessão, foi um capricho, e naquela altura era preciso ter a coragem e o bom senso de separar e de se refletir e de se iniciar um novo caminho de reflexão, conduzisse a nós encontrarmos os tais mecanismos que criem qualidade nos recursos humanos da educação e criem por si própria qualidade no sistema educativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho da Santa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Isilda Aguincha, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros Srs. Professores e peticionários. Antes de mais, cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do PSD e dizer-vos que, imediatamente após ouvir o Sr. Deputado Agostinho da Santa, eu gostaria que definitivamente o Partido Socialista me dissesse ou nos dissesse como é que deve ser a prova que foi definida e imposta na lei pelo Partido Socialista. E, portanto, esta é a primeira questão. Sendo certo que é essa matéria, não é essa a matéria que está aqui hoje em questão, mas é importante que não deixemos, desculpem-me a expressão, a criança órfã, porque se de facto este Governo assumiu cumprir ou implementar algo que estava definido em termos de regulamentação legal, não deixa de ser verdade que não foi o pai da criança, ou a mãe da criança, como queiramos chamar-lhe. Mas há, relativamente à prova que nos trazem hoje aqui e cuja revogação pedem, algumas matérias, nomeadamente quando é referida à questão da negociação que houve para a redução do grupo de candidatos que deveriam ser sujeitos à prova, que naturalmente resultou de um trabalho de estruturas sindicais que, de algum modo, foi entendido como um fator positivo no sentido de encontrar soluções equilibradas exatamente numa diligência que foi feita e que, deixem-me dizer-vos, nós, enquanto grupo parlamentar, naquela altura, entendemos como algo positivo, porque ia ao encontro de muitas das solicitações que nos chegaram relativamente a quem poderia ou não fazer a prova. Eu estou a ver a expressão especificamente de um dos peticionários, do Dr. Ricardo Santos, é assim, não é? Mas, efetivamente, portanto, foi uma leitura que nós fizemos na altura e do acompanhamento também que fizemos da matéria, e também vos dou nota de que quando é referido aqui que só foi feita uma componente da prova, ela só foi feita uma porque as dificuldades que houve na implementação da primeira parte, e todos as conhecemos, portanto não vale a pena estarmos aqui a escalpelizar a questão, impediram que todos tivessem acesso à primeira parte para depois fazer a segunda parte e, portanto, houve necessidade de não penalizar as pessoas com uma segunda parte obrigatória, porque o problema iria refletir-se necessariamente nos alunos, nas escolas, e isso não era pretendido. Não era pretendido criar dificuldades à estrutura e ao arranque deste ano letivo, uma vez que todo o calendário inicial, como sabem, foi alterado em função das dificuldades que surgiram pela realização inicial da prova e, portanto, havia que salvaguardar quer professores, quer alunos e escolas, e, portanto, houve que tomar uma medida que fosse menos penalizadora relativamente ao trabalho que havia a fazer. Só que, quando se fala na PAC, obviamente, todos nós sabemos, eu também fiz, deixem-me dar este exemplo, antes de ser professora, eu também fiz provas de acesso para outras funções. E depois fiz opções na vida, pronto, todos nós fazemos. Isto para vos dizer o quê? Quando eu fiz prova de acesso para outras funções, eu tenho uma formação de base que é da área de ciências, mas concorri lado a lado com um jurista, com uma pessoa das engenharias, com uma pessoa das letras e, para um conjunto de matérias de acesso à função pública, a prova de base não distingue de acordo com as nossas áreas de formação. Também não o faz nesta matéria. A prova de base, a prova inicial. E é uma nota que vos deixo, porque, de facto, isto é uma prova de acesso. A avaliação contínua é uma realidade que nós sabemos que é feita nas escolas, que é feita com acompanhamento pedagógico. Não é a única componente, porque, de facto, o modelo prevê um conjunto de fatores que também passam por aquilo que foi uma medida anunciada pelo Governo, de que para o acesso à profissão docente, nomeadamente aos centros de ensino básico e secundário, aos centros oriundos das escolas, portanto, que vão entrar no sistema, que tenham obrigatoriamente formação validada, digamos, na área do português e da matemática, também como salvaguarda de uma qualidade que se pretende. E, naturalmente, já sei que não posso continuar, Sr. Presidente, eu acabo já. Há aqui uma preocupação grande relativamente a um conjunto de fatores, mas há, acima de tudo, a certeza de que há uma construção de trabalho que vai sendo feita e a própria negociação com as estruturas tem acontecido para ir um pouco ao encontro daquilo que são as necessidades, por um lado, das escolas, por outro lado, dos parceiros que são os professores, os que estão no sistema e dos que estão a entrar no sistema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isila Aguincha, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Inês Teotónio Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os peticionários em nome do Grupo Parlamentar do CDS e queria dividir esta petição. Vai ter discussão em plenário e acho que a parte exaustiva deverá ser nessa altura, mas queria dar dois comentários primeiros. A primeira tem a ver com há duas questões que já acho que devemos dividir esta petição. Primeiro é se esta prova é necessária ou não, se concordamos com ela ou não concordamos com ela. E a segunda é se ela está a ser bem implementada ou não está a ser bem implementada, se tem frutos ou não tem frutos. Em relação à primeira, nós concordamos em absoluto com a existência da prova. Não é novidade, estava no nosso programa de governo, foi até uma formalidade inscrita pelo PS, até em termos legislativos. Nós continuamos, basicamente isto é um bocadinho o seguimento em termos de políticas públicas de educação que nós mantivemos. Consideramos que é útil, que é necessária, que garante de facto que é fundamental a formação e qualidade dos professores, é um passo nesse sentido, é uma preocupação que nós temos, é uma preocupação que o Ministério tem, presumo que seja uma preocupação também que todos os professores obviamente têm, que é a qualidade da profissão e a qualidade de cada um dos professores, que faz toda a diferença no desempenho dos alunos e na qualidade da nossa escola pública. E, portanto, concordamos em absoluto com a prova. Como sabem, há uma negociação que foi feita com a UGT, não é com um sindicato, é com uma confederação de sindicatos, com um grupo de sindicatos, e que chegou-se a este acordo dos 5 anos, e parece-nos que, tendo em conta que houve essa negociação, que houve esse acordo, isto foi já uma matéria discutida em plenário, discutida no âmbito do Governo, discutida aqui na Assembleia da República bastantes vezes, em comissão, em tudo, em regimental e por aí fora, não nos parece nada... Não é que não seja útil a vossa petição, e agora passo aqui para a segunda parte da petição, que é nas questões processuais. E parece-me que aí, sim, a vossa petição é bastante útil, porque levanta algumas questões que devem ser avaliadas, também pela Inspeção-Geral de Educação, como é óbvio, porque há coisas que podem não ter sido bem feitas e devem ser feitas, que nos pode servir até no próximo ano e nos próximos para melhorarmos a forma de implementação desta prova, para que ela seja executada, para que possa ser melhorada. Acho que se abriu aqui uma porta e acho que é fundamental ter-se visto esta porta em relação à existência desta prova. E pronto, era isto que eu queria dizer numa primeira intervenção sobre este assunto, e a próxima será então em plenário, mas de qualquer maneira queria agradecer o vosso contributo e a vossa petição. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Inês Titónio Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar os peticionários que estão aqui presentes e, através deles, todos os outros que naturalmente subscreveram esta petição. Mais do que discutir aqui paternidades da prova de avaliação e conhecimentos e capacidades, porque no caso PS, PSD e CDS são todos eles responsáveis pela existência e implementação desta prova, deixar aqui registado que de facto o PCP, mais do que questionar a estrutura, defende a revogação da prova de avaliação, conhecimentos e capacidades. Nós entendemos que esta é uma prova de humilhação aos docentes e que faz também uma desvalorização da carreira docente. É uma prova que avalia aqueles que já foram sujeitos à avaliação académica e profissional, é uma prova que avalia aqueles que já passaram por um período probatório nas escolas, e é uma prova que avalia também aqueles que têm sido sujeitos anualmente à avaliação de desempenho. Entendemos ainda que é uma prova que desrespeita o ciclo de formação superior, que desrespeita a experiência concreta dos professores nas escolas e que, como já foi dito, coloca em causa as instituições do ensino superior que lecionam e que fazem também a avaliação científica da formação inicial e dos professores. Dizer ainda que o PCP entende que a existência desta prova é inseparável de uma política de desmantelamento da escola pública e também está diretamente ligada à alteração feita ao Estatuto da Carreira Docente, sendo por isso, desde essa altura, que o PCP tem apresentado diversas intervenções parlamentares, desde apreciações parlamentares e projetos de resolução, manifestando a sua total oposição à existência da prova da avaliação. Entendemos que este é um instrumento que impede, de facto, o acesso à carreira docente, como aliás podemos ver muito recentemente com os 8 mil professores que ficaram de fora do concurso nacional devido à questão da prova da avaliação. E entendemos ainda que no fundo, isto é um expediente utilizado para despedir professores e para facilitar exatamente esse despedimento. Dizer também que a última iniciativa que o PCP teve neste âmbito foi um projeto de resolução, no mês de setembro do corrente ano, no qual, no quarto ponto, nós de facto exigíamos a revogação da prova, e dizer que, no caso, o PS absteve, o PSD e o CDS votaram contra e todos os restantes pontos também do projeto de resolução foram votados contra. Dizer que, neste sentido, o PCP assume compromisso de, em coerência com a posição que sempre tem tido, manter a luta e o combate à existência de uma prova que impede, de facto, o acesso à carreira docente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, para concluir o debate, o deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar os peticionários, o professor Nuno Ribeiro e todos os outros, agradecer esta iniciativa e brevemente dizer o seguinte. Têm razão quando questionam aspectos de constitucionalidade desta prova e aspectos de legalidade desta prova. Em relação à constitucionalidade, porque viola, a meu ver, o princípio da igualdade, porque em igualdade de circunstâncias estavam todos os professores para esta prova, com mais ou com menos de 5 anos de lecionação. E, portanto, não há nada que os distinga e há aqui, francamente, por razões de ordem política, uma lesão a um princípio de igualdade. Há uma discriminação negativa em desfavor de uns contra outros, razão que não seja política. E por outro lado, há questões de legalidade, porque os professores que foram afastados do concurso são de duas categorias. Uma parte deles, por razões que não dependem da sua vontade, viram-se excluídos da prova. E, portanto, até agora essa situação não tem qualquer tipo de resolução da parte do Ministério, e há os outros que, por vontade própria, não quiseram participar, mas entendem, e eu creio que isso legalmente tem conteúdo, entendem que do aviso do concurso não fazia parte a prestação desta prova e, portanto, querem ver ressarcido esse direito em foro judicial. E, portanto, eu creio que fazem bem e têm mérito de causa quando alegam questões de inconstitucionalidade e alegam questões de legalidade relativas, direta e indiretamente, a esta prova de aquisição de competências e conhecimentos. No Bloco de Esquerda sempre foi contra esta prova e entende que há aqui uma questão de desvalorização das instituições de ensino superior, que é inaceitável. Do nosso ponto de vista, nós estamos abertos a discutir a formação inicial de professores. Aliás, está sempre pendente, paira sempre essa questão, quer por parte do Ministro, quer agora o Conselho Nacional de Educação, etc. Faltam entidades que queiram discutir a formação inicial de professores. Estamos abertos a uma discussão sobre a formação inicial de professores, quer a formação privada, quer a formação pública, etc. Agora, o que não aceitamos é que a formação inicial de professores e todos os complementos científicos ou pedagógicos que são prestados nesse percurso sejam desvalorizados em função de uma prova circunstancial. E não é o facto de se apresentar para este ano letivo a possibilidade de haver uma prova específica que trará coerência, dignidade e alguma cientificidade pedagógica a esta prova. E, portanto, nós continuaremos a rejeitá-la nos mesmos moldes e nas mesmas circunstâncias. É evidente que isto trouxe grandes fraturas no sistema educativo, trouxe muito mal-estar nos politécnicos, nas universidades e em todos os outros lados, mas é como diz o Sr. Primeiro-Ministro, não há outro como o Crato, e, portanto, assim continuaremos, independentemente de tudo, de vitória em vitória, até à derrota final. A pena disto tudo é que realmente milhares de professores não só foram apocados, humilhados e estão-se a sentir postergados de direitos que efetivamente têm. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda. Devolvo a palavra aos peticionários para... Sr. Deputado Acácio Pinto, para...
É para uma interpelação, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Era para, através do Sr. Presidente, dizer à Sra. Deputada do PSD, Zilda Guincha, e à Sra. Deputada do CDS, Inês Tidónio Pereira, e também aos peticionários, que invocaram a legislação do Partido Socialista por uma questão de rigor. A legislação do Partido Socialista, se aplicada nos termos do Partido Socialista, esta prova não podia ser realizada. É bom que as senhoras deputadas interpretem isto, porque dizia a legislação do Partido Socialista, todos os professores que forem avaliados nas escolas com bom ou muito bom estão dispensados da prova. De uma vez por todas, entendamos-nos e sejamos, pelo menos, fiéis àquilo que se passa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra aos peticionários por um período de 10 minutos. Começa...
Vou fazer um...
pequena parte.
Nuno Ribeiro, eu peço só para se identificar para depois as gravações podemos saber quem é. Nuno Ribeiro.
Eu só gostaria, antes de passar a palavra aos meus colegas, de ratificar um pormenor. A senhora deputada do PSD há bocadinho referiu que houve uma negociação com o UGT, mas o UGT é apenas um dos sindicatos que representam os professores. Sim, mas é apenas um organismo que nos representa. Não houve qualquer entendimento com outros sindicatos, portanto, foi tudo feito à revelia e é essa a nossa visão e essa a nossa opinião, portanto, temos direito a tê-la. Quando se fala nesta prova, o espírito, pelo menos penso eu que deveria ser importante, o espírito daquilo que aparece no Estatuto da Carreira Docente é que a prova visa competências fundamentais. E essas competências fundamentais foram interpretadas de acordo com valores pessoais. E esses valores pessoais não se podem... Sem dúvida, mas quando se fala em valores fundamentais...
Senhora deputada, não temos diálogo.
A palavra fundamental implica uma visão holística de um problema. Neste caso, a prova determina aqui que seremos bons a raciocinar logicamente, teremos alguma qualidade na pontuação e nos elementos da linguagem, no entanto, a nossa competência pedagógica, que talvez seja avaliada apenas no exercício de funções docentes, é-nos completamente vedada a podermos executar alguma tarefa para sermos avaliados nessa componente, que é, na minha opinião, a maior competente que deve ser aplicada na avaliação de qualquer docente. A questão da PAC ter uma componente científica facultativa, porque de acordo com o que diz... o artigo número 2, número 3 do artigo 6 da nota de admissibilidade desta petição, a componente específica dá a sensação que é facultativa, ou seja, um professor tem que ser despersonalizado cientificamente para poder dar aulas nas escolas do Estado. Sim, porque no fundo há outras escolas, que não são as do Estado, mas nas escolas do Estado teremos que ter só apenas estas qualificações, algo que vem desde o ensino superior. Nós assinamos um contrato com as universidades, que neste caso inerentemente com o Ministério da Educação, e na altura que nós fizemos esse contrato não haveria este tipo de prova, nem em letra miúda havia, portanto, não nos foi facultada qualquer formação relativamente a estas componentes, portanto, não podemos agora ser avaliados sobre componentes que nunca nos foram ministradas, nem nunca nos foram propostas durante a nossa formação académica. Portanto, acho ridículo estarem agora a exigir-nos com uma PAC, com uma componente geral, que apenas avalia duas questões, sermos excluídos, fator eliminatório total, nem um doutoramento escapa a esta PAC. Temos licenciados, talvez, suponho eu, porque nunca ninguém nos disse quem corrigiu as provas, a corrigir provas de doutorados. Isso para mim é ridículo. É ridículo. E outra coisa, só para terminar e rapidamente passar a palavra aos meus colegas, o Sr. Ministro da Educação não confia em nenhuma estrutura que tutela. Não confia em absolutamente nenhuma estrutura. Tomou nas suas mãos a avaliação dos docentes, impôs uma prova à revelia de todo o bom senso, e a única coisa que nós sabemos é que em 120 minutos temos a oportunidade para determinar se somos bons ou maus docentes. Encerro então aqui a minha intervenção. Obrigado a todos por me ouvirem e passo a palavra aos meus colegas.
O meu nome é Rui Rodrigues. E eu só queria dar uma resposta breve à sua deputada do grupo parlamentar PSD, que é quando perguntou o que seria de não fazer a PAC, né, o que seria penalizar porventura o adiamento dessa PAC, eu perguntava se não seria melhor tê-la anulado ou resguardada a prova para depois, para salvaguardar os alunos e os professores e tudo o que é educação no país. Isto é só a minha opinião. Referente àquilo que eu queria trazer aqui hoje, e tem a ver com a minha experiência pessoal, eu sou professor contratado, tenho 20 anos de lecionação, sou contratado, não sou vinculado de maneira nenhuma, iria realizar a prova e fui salvo alguns por um contrato, um acordo feito por o Ministério e uma fonte sindical, não sei muito bem o porquê que aconteceu isso, em que dividiu as pessoas em mais 5 anos e menos 5 anos, portanto os mais 5 anos seriam bons professores, teriam direito à escola, e os maus professores seriam os de menos 5 anos, teriam que fazer uma prova. Ora, essa prova, isto, e falando um bocadinho de gastos, porque estamos a falar sempre de gastos, não é? Estamos a falar de pedagogia, de escola, mas depois, no fundo, falamos de gastos. E eu pergunto aqui o que é feito aos professores, nas mesmas condições que os colegas que têm menos 5 anos de serviço e que prestam serviço em escolas particulares com contrato de associação, que são pagas pelos dinheiros do Estado, ok, e que, pura e simplesmente, não têm que fazer prova rigorosamente nenhuma para lecionar, estão a lecionar exatamente aos mesmos alunos que outros colegas lecionam na escola pública, e estão isentos da prova. Portanto, eu não vejo aqui, lá está, mais um ponto de desigualdade entre pares, que são professores, provavelmente tiveram a mesma formação, nas mesmas faculdades, com os mesmos professores, fizeram exatamente as mesmas provas, e no final, uns tiveram, por uma sorte, um lugar numa escola particular, com o contrato de associação, não estou a falar de uma escola particular qualquer, com o contrato de associação, são várias neste país, e que têm lugar cativo dentro da escola, não têm que concorrer, digamos, nos mesmos moldes que os outros colegas, e esses colegas que, além que têm que concorrer, pura e simplesmente têm também uma prova que, dentro de um limite de 5 anos, têm que a fazer para se poder candidatar a ser candidatos a professores. Porque isto não é uma questão de ser assim. Eu, com menos 5 anos, faço uma prova e entro na carreira docente, conforme disseram membros do governo atual, disseram que era para vincular professores. É completamente mentira. Ninguém vinculou ninguém. Pura e simplesmente, ainda há bocado ali um senhor deputado dizia em off, que eu ouvi, que era esses nem sequer foram os que fizeram a PAC, nem sequer estão nas listas, não têm hipótese nenhuma de ser contratados. Isso é uma verdade que eu não lhe nego, não tem como negar. Eu, pura e simplesmente, tenho vários colegas na mesma situação que eu, com 10, 15, 20 anos de serviço, e nós não vamos vincular nunca. Nestas circunstâncias, nunca vincularemos. Portanto, a minha questão principal é esta: igualdade no professor que dá aulas aos mesmos alunos, com o mesmo dinheiro do Estado, e um dá na escola pública e o outro dá na escola particular, com contrato de associação financiado pelo Estado. Muito obrigado.
Olá, boa tarde, senhores deputados. O meu nome é Ricardo Santos. Assim, eu fico sempre perplexo, desapontado e perplexo com algumas declarações aqui de alguns deputados, que creio que já ouviram todos os argumentos possíveis e imaginários, todos os professores, e mesmo assim cometem a mesma tática de guerrilha de virem aqui para as comissões e para a Assembleia dizer exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Esta questão da paternidade da criança é ridícula, desculpem, é ridícula. Porque se o PS é o pai da criança, então o PSD e o CDS é o padrasto. É o padrasto que adotou a criança e adotou também os moldes desta prova. Portanto, aqui não há inocentes, não creio que este combate seja inocente. E, portanto, o que me parece a mim é que estes argumentos estão todos ditos e o que visa, no meu entendimento, é destruir a imagem do professor e destruir a imagem da educação pública. Porque é isso que os senhores deputados conseguem, é denegrir a educação pública. E, de qualquer maneira, tenho pena que o senhor Alexandre Homem Cristo tenha saído desta comissão, porque realmente é um dos senhores que promoveu denegrir a imagem dos professores quando escreveu Portugal tem maus professores, é fácil tornar-se professor. Quer dizer, é este tipo de argumentário que os senhores fazem para destruir completamente a imagem dos professores. Portanto, quando vem com o porta-estandarte sem bandeira de que isto é tudo uma questão de rigor e excelência, então permitam-me desmontar alguns argumentos rapidamente. Este exame não recai sobre professores de carreira, mas a professores sem carreira. Portanto, quem fez a PAC, que tem menos 5 anos de carreira, não leciona. Portanto, é esse o rigor e excelência que os senhores defendem. É professores que fizeram a PAC, mas não lecionam, estão fora. E os outros estão excluídos, porque nós estamos aqui também em nome de 8 mil professores que estão excluídos. Foram excluídos das listas, possivelmente pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida. Este exame não é para acesso à carreira, porque há professores com 5 anos, né, com menos de 5 anos, perdão, com mais de 10 e 15 anos de experiência. Os senhores já sabem isso, certamente. Nesta defesa acérrima de rigor e excelência, basta ter também ter uma conta, basta ter em conta, perdão, esta questão do acordo sindical feito às escuras. Que é assim, eu não sei, sou o GT ou a FNE, e nem sei qual é o universo que a FNE e a UGT representam sozinhas no universo docente. Portanto, o governo fez um acordo à última sobre a questão da PAC, segundo o Carlos Silva até foi feito ao telefone, com o senhor Pedro Passos Coelho, e pronto, decidiram o mágico, decidiram o número mágico, o 5. E, portanto, também fico perplexo quando reparo que aqueles professores que originalmente iam fazer a PAC, como o meu colega, e foram, obviamente, isentos de fazer a PAC, entram agora num concurso extraordinário para os quadros sem fazer a dita PAC. É este o rigor e excelência que os senhores defendem? Por amor de Deus. Saliento também que... isto não é nenhuma seleção, isto é segregação de professores. Isto é autêntica segregação de professores. E, portanto, esta PAC também tem um efeito muito giro, que é, isto é um imposto do Estado. Portanto, se me permitir só uma pequena flexibilidade, Sr. Presidente. É um imposto encapotado, portanto, um professor habilitado com as suas competências, devidamente com o estágio, é certificado academicamente, mas pelo Ministério, pela tutela, e, portanto, depois tem que fazer um exame, pagar esse exame obrigatoriamente, e aí está o imposto, pagar as específicas, e se não tiver o tempo de serviço necessário, perpetua-se no tempo esse pagamento. Ou seja, está sempre a pagar o professor para provar uma coisa óbvia. É certificado, foi certificado por universidades e politécnicos tuteladas pelo Estado. Nós não estamos aqui, né? A responsabilidade cabe, em último caso, ao Ministério da Educação. Porquê que os professores vão pagar pela desconfiança que o senhor Ministro tem das instituições? Porquê que eu hei de pagar por uma desconfiança que o senhor Ministro tem das instituições? Porquê que não age? Ou seja, e para acabar mesmo, permitam-me só ler uma citação rapidíssima. Já vou dizer de quem é. Acabei de fazer a prova tipo a que vão ser sujeitos os professores contratados. Consegui 2 valores na escala de 0 a 20. Felizmente sou professor catedrático de carreira. Nomeação definitiva desde o século passado. Respirei de futuro. Professor José Adelino Maltês. Será que, na ótica dos senhores deputados da maioria, este professor devia ser retirado da sua universidade por não conseguir fazer a prova? É isto que eu pergunto. Em último caso, só gostaria de deixar a disponibilidade de minha e dos meus colegas, de qualquer grupo parlamentar, se quiser discutir após o fim desta comissão, estamos disponíveis para trocar ideias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Ricardo Santos. Queria só, em nome da comissão, fazer aqui uma ressalva e defender aqui uma questão aqui levantada pelo Sr. Professor Ricardo Santos. O Dr. Alexandre Homem Cristo não é deputado. E, portanto, senhora, portanto, não tem aqui, o escrutínio aqui é político, não é relativamente a um assessor que está credenciado nesta comissão, neste Parlamento, para poder cá estar. E saem ou entram conforme a orientação que receberão ou não dos seus deputados. E, portanto, aquilo que eu lhe queria dizer era que o combate político é feito, mas não vale tudo. Há regras em democracia, há regras. Eu, entretanto, tenho o pedido de palavra do Grupo Parlamentar do CDS, de quem o Sr. Doutor Homem Cristo é assessor. Sr. Deputado...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, estava noutra comissão, mas fui obrigado a vir aqui, Sr. Presidente, só para dizer que nós no CDS, naturalmente, não utilizaremos os expedientes de nos referir a quem vem, quer aos colegas daqui de outros partidos, quer a quem se dirige a esta comissão, daquilo que fazem na sua vida profissional, para utilizar como arma de arremessa política. É só isso que eu quero dizer. E, portanto, ao seu professor, como é evidente, eu também não estou a investigar o que é que o seu professor escreveu ou deixou de escrever, nem estou a fazer uma avaliação pessoal sobre aquilo que nos vem trazer aqui. Eu até podia dizer, os senhores são contra a PAC porque têm medo de ser avaliados e estaria a dizer um disparate. Mas é que nós não somos mal educados nem somos disparatados. Era só isso que eu queria aqui dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só muito rapidamente, tem a palavra durante um minuto.
Vou só esclarecer, que é para o senhor deputado Miquel Chofer veio de outra comissão e possivelmente não me ouviu. Portanto, eu vou repetir com todo o gosto. O que eu disse, não vai, se quiser eu não digo, se quiser acaba aqui. O que eu disse foi que existe pessoas que escrevem discursos, têm discursos e escrevem contra os professores de educação pública. O senhor acha que quando o Alexandre Homem Cristo escreve um título que Portugal tem maus professores, é para o bem da educação pública? Um senhor que é assessor ou assistente ou conselheiro do Conselho Nacional de Educação. Portanto, tem relevância na inabilidade dos senhores deputados não perceberem qual é o atentado à honra e à dignidade dos professores que são licenciados, mestrandos e doutorados. Portanto, possivelmente o senhor deputado, como estava noutra comissão, não entendeu. Espero que tenha agora entendido.
Muito obrigado. Está encerrada aqui a nossa audição. Esta petição, dado o número de peticionários que tem, será discutida em plenário, que será agendada proximamente. Isso já não depende da nossa comissão, dependerá depois de ser feito o relatório e enviado para a Conferência de Líderes para ser feita depois, posteriormente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.